Comunicando, Roger Santana.
Manhã na Rio. Entrevista.
Segundo dia que a gente fala do envelhecimento. Falamos ontem aqui do mal de Alzheimer, enfim, dos esquecimentos. Hoje a gente fala da osteoporose, que para muitos é um nome complicado, né? Saudável, o envelhecimento saudável passa por diversos cuidados e a saúde óssea é um dos pontos fundamentais para garantir a autonomia, a mobilidade e qualidade de vida ao longo dos anos. A osteoporose, muitas vezes silenciosa, pode evoluir sem sintomas, aí que mora o perigo, tornando a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento ainda mais importantes. Para orientar nossos ouvintes e a todos nós aqui da rádio, por que não? Vamos conversar com a médica geriatra Márcia Umbelino. Ela é especialista no cuidado integral da pessoa idosa. Ô Márcia, doutora Márcia, seja bem-vinda aqui à Rádio Rio de Janeiro, ao programa Manhã na Rio. Um prazer falar com a senhora.
Obrigado, é um prazer. Bom dia a todos.
Doutora, o que é a osteoporose e por que ela é considerada uma doença silenciosa?
A osteoporose é a perda da massa óssea, né? O osso fica mais poroso, ele perde a arquitetura dele e ele começa a ficar frágil, com maior chance de fraturas, né? Ela é silenciosa porque ela, muitas vezes ela não cursa com dor, né? Quando o paciente vai perceber, eles às vezes fraturam e caem, né? Ou quedas muito bobas, às vezes da própria altura dentro de casa, já é o suficiente para uma fratura de punho, uma fratura em vértebra. Então é muito comum quando não se faz a histometria a partir de 50 anos, sem a presença da reposição hormonal feminina. Hoje a gente tem que pensar na reposição masculina também para manter massa óssea, sem perceber que é importantíssimo o exercício de massa, para ter massa muscular, porque hoje a gente diz que sem massa óssea a gente não tem massa muscular, sem massa muscular não tem massa óssea.
E esses são quais são os principais fatores de risco para o desenvolvimento da osteoporose ao longo da vida?
Bom, baixa hoje de vitamina D, que é uma epidemia mundial, né? 76% da população mundial tem déficit de vitamina D, que é importante para a absorção do cálcio, né? Que é para a matriz óssea, é importante que a absorção está no intestino, então com menos vitamina D, menos absorção. Aumento de insulina, então as pessoas fora do peso, os pré-diabéticos que têm insulina alta, tem uma alteração na reabsorção desse osso, fica um osso mais frágil, mais fraco. O excesso de refrigerantes, a falta do exercício físico, mas eu acho que é importantíssimo a gente falar na reposição hormonal como sendo o divisor de águas na prevenção dessa massa óssea. Agora, é tão importante a gente falar sobre osteoporose, porque 30, 40% das fraturas osteoporóticas no primeiro ano aumenta a chance de mortalidade em 30, 40%. É um número alto, né? E de complicações pós-fratura.
Principalmente pós-fratura, né? Existe uma idade ideal para começar a prevenção da perda óssea?
A partir dos 50 anos é a média que a gente começa a perceber uma perda de massa óssea mais significativa. No meu entendimento, quando a mulher entra no climatério, ela já tem que estar sendo acompanhada com densitometria, pelo menos. E os homens, a partir de 50 anos, eu também peço densitometria óssea, porque nós temos visto muitos homens por hábitos de sono ruim, alimentares ruins, falta de exercício físico, com baixa de testosterona e baixa massa óssea.
Ou seja, quando a pessoa entra no quadro da melhor idade, é que já tem que já ficar, né? A partir dos 50 anos, tudo é possível, né?
A partir dos 50 anos é o momento que a gente consegue fazer uma prevenção e ter um envelhecimento saudável, né? Independente, que eu acho que é com independência, a gente envelhecer com independência é muito importante.
A osteoporose, ela afeta apenas mulheres ou os homens também precisam se preocupar com essa doença?
Os homens, mais ou menos assim, para cada 3 mulheres, um homem.
Para cada 3 mulheres, um homem.
Para cada 3 mulheres, uma mulher vai ter osteoporose. E a cada 5 homens, um homem vai ter osteoporose. Então a mulher 3 para 1, homem 5 para 1. Então um número grande de homens que podem desenvolver osteoporose, né? Cada 5 homens, um homem pode ter osteoporose. Então tem que fazer densitometria a partir de 50, analisar testosterona, dosagem de testosterona é importante. E praticar sempre exercício físico e repor vitamina D.
Principalmente, né? Quais são os sinais ou situações que podem indicar que a pessoa deve procurar avaliação médica para investigar a saúde dos ossos?
Olha, essa diminuição dessa massa óssea, ela pode gerar microfraturinhas que começam a incomodar, podem dar dor. Mas o que a gente tem que ter em mente é que a partir de 50 anos, fazer uma densitometria é como fazer a melhor prevenção. Alimentação que tem um aporte de cálcio significativo. Mas sempre pensando leite, derivados dos ovos, queijos, manteiga. A gente pensar que o cálcio é importante, mas não fazer isso de autorrecriação. Né? Tem que ter um acompanhamento médico, porque para cada 2 cálcios eu preciso de um magnésio. Eu preciso da vitamina D entre 50 e 70, mas eu não posso ter intoxicação de D. Eu preciso de magnésio, eu preciso do potássio, então... do K2, então isso tem que ser feito sempre com acompanhamento médico. E o médico sempre dosar cálcio também quando solicitar um exame de sangue, acho importante. Cálcio, vitamina D e PTH.
Entendo. Justamente, eu estou com uma pauta aqui, eu estava justamente pensando agora em perguntar isso, foi coincidência. Eu já ouvi já nos meus velhos, longos tempos de academia, uma menina, isso lá no passado, dizendo que eu estou malhando por causa que eu não quero ter osteoporose. Isso aí é uma lenda urbana ou procede?
Isso é super verdadeiro. É fácil de explicar. Quando a gente faz exercício, a gente coloca carga nesse osso, o cérebro entende que ele tem que transformar esse osso em um osso mais forte para aguentar carga, para aguentar peso. Então, por isso, a importância da musculação, do exercício de resistência, do pilates é também interessante, para que a gente tenha uma massa óssea por estímulo do exercício. Então, é totalmente pertinente. Muitas vezes, a reposição só... com biológicos, ou cálcios, os resindronatos para osteoporose, não é o suficiente se não tiver exercício físico de força. Ou a fisioterapia para aqueles idosos mais frágeis, mas o movimento com peso.
Pois é, mas é uma situação também meio lá e meio cá, né? Porque, como a senhora mesmo disse, a gente também leu aqui, é uma doença silenciosa. Já aconteceu de pessoas com menos de 50 anos apresentar esse tipo de coisa?
Sim, porque hoje mulheres que vêm usando anticoncepção tradicional por muito tempo, às vezes ficam com um bloqueio nessa reabsorção e formação óssea por alteração hormonal, e aí desenvolver osteoporose mais precoce, com certeza. Entendo. Uso de corticoide, doenças que se usa o corticoide uso prolongado, ou doses altíssimas de corticoide, pulsoterapia, podem levar a osteoporose. Então pensar no uso medicamentoso também.
E também diminui o excesso de refrigerante, principalmente, né?
Fundamental, que é uma coisa que a gente pode evitar, né, com melhora de hábito. Né, melhorar a diabetes, porque não está gerando refrigerante, menos excesso de insulina, sem alterar a formação dos meus ossos para mal, para...
Tá bom, olha, nós conversamos aqui com a geriatra, a doutora Márcia Umbelino. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no Manhã na Rio. A senhora com certeza tirou a dúvida de muita gente. Eu gostaria que a senhora deixasse aqui uma rede social, um telefone, para quem tiver dúvida entrar em contato com a senhora.
Meu Instagram é arroba doutora Márcia Umbelino. E tem meu canal do YouTube, que você precisa saber, doutora Márcia Umbelino.
É fundamental anotar isso.
É um prazer participar do programa, tá?
Prazer é todo nosso falar com a senhora. Eu agradeço muito, tenha um bom dia e até a próxima entrevista.
Até.
Até logo. Rádio Rio.